Muito bem, FM Educativa UCDB, sempre com você de volta na sua quinta-feira. Hoje é dia 22 de setembro. Como passa rápido esse tempo, né? Passa voando. E que bom, porque afinal de contas, hoje, quinta-feira, é dia de mais uma edição do nosso Dicas Pet, trazendo dicas valiosas para você que cuida com muito carinho aí do seu pet. Tem gente que chama de filho, né, Gisele?
Oi, bom dia, Elson, bom dia a todos os ouvintes. Sim, hoje em dia eles são considerados uns filhos de quatro patas. Eu tenho meus três filhos de humanos e tenho meus quatro agora filhos de duas patas, né? Então eles são membros da família e são considerados filhos.
Muito bem.
Hoje em dia tem gente até que deixa os bens para o pet, né? Eu tive situação lá na clínica.
Herdeiros que, também?
Como herdeiro, exatamente. Teve uma cliente nossa que ela teve problemas de saúde, enfim, e deixou o seguro dela para o pet.
Olha isso,
não
sabia.
Para pagar todos os custos de saúde, que eles vão envelhecendo e vão tendo os custos de problemas de saúde, aí deixa os bens para o animal.
Que maravilha.
Né? Às vezes, né, tem muito pet que é melhor do que muito parente.
Vou falar um negócio pra você, isso dá brecha pra aquela questão dos caças-dotes aí da vida, né? Já pensou?
Já pensou? Eu vou ficar com a tutela, né, do seu pet.
Exatamente.
Pode deixar e aí...
Se você tiver uma lhasa fêmea, eu tenho o Bidu que é macho.
O Bidu tá aí.
Solteiraço, já tem uma idade, experiente, não vai fazer nenhuma besteira.
Rapaz de família, boa índole.
Não, né? Pode apertar muito ele, que ele tá tudo quebradinho, mas vai que vai, do jeitinho dele, vai que vai. Tirando brincadeiras à parte, como você já percebeu, já está aqui com a gente, doutora Gisele Bandeira, da Clínica e Pet Shop Alquimia, aqui trazendo sempre o Dicas Pet pra gente. Gisele, hoje o assunto vai ser bastante importante, afinal de contas foi uma notícia que circulou aí, né, nesses últimas semanas, né?
Sim, últimas semanas.
Sobre os petiscos que estavam com um problema, foi envenenamento?
Ele teve um problema no envasamento, né? E aí houve uma contaminação das embalagens com um gás. Eu nunca lembro o nome do gás, etileno, blá, blá, blá. Mas não faz diferença, né? O que é importante é as pessoas saberem que o Ministério da Agricultura fez o recolhimento desses petiscos. Eles já estão fora de circulação. A gente teve aqui em Campo Grande, teve o óbito de um animal, teve alguns animais que tiveram contato, que não vieram a óbito, graças a Deus, mas no Brasil todo foram mais de 40 animais que vieram a óbito.
Olha.
Que morreram mesmo por conta da ingestão desse produto. E as medidas foram tomadas, né? Foi aberta investigação, foi retirado o produto de circulação para prevenir aí danos maiores ainda do que ocorreram, né? Porque como você falou, o pet hoje em dia é um membro da família. E a pessoa que compra um petisco, né? Imagina, nunca vai imaginar uma situação dessa, que você está comprando uma coisa para agradar o pet. E acaba que o animal vem a óbito. Mas já está tudo sendo resolvido com relação a isso. Quem tiver dúvida, no meu Instagram, no Instagram da clínica também, então, @clinicavetalquimia, tem lá os petiscos que foram retirados do mercado, que às vezes tem gente que compra e deixa estocado em casa, né? Então dá uma olhada lá quais são as marcas dos produtos e o lote também. E para você destinar, não precisa jogar todo. Eu tenho petisco em casa, jogo tudo fora, nunca mais. Não, calma, gente. Então olha lá quais são os petiscos e dá uma olhada para prevenir qualquer dano maior.
Muito bem. Eu falei envenenamento, na verdade foi intoxicação.
Intoxicação, okay. Exatamente.
Correto.
Exatamente.
Legal. Para você participar, se você tiver alguma dúvida, 996889191. Gisele, repita pra gente o número,
996889191. No Instagram também, a gente tá com a live ao vivo. Live ao vivo, olha que pessoa.
Uau.
Então estamos ao vivo no @medvet de Gisele Bandeira. aqui estamos aqui, já tem gente participando aqui, tia Leda. Opa. Tia Leda tá aqui, também já mandou algumas dúvidas pra gente. Manuela Pires, Alessandro, meu maridão, que está na estrada, vindo para cá, está passando por Bandeirantes ali, Rianês. Então, quem quiser participar, manda dúvida aqui que a gente vai, na medida do possível, respondendo todo mundo.
Inclusive sugestão de pauta, né? O pessoal geralmente manda pra gente, a gente acaba fazendo uma pesquisa, a Gisele vai lá, desenvolve e traz tudo certinho pra você.
Até porque, como a gente falou semana passada, já tem 7 anos do programa, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, vou falar do quê?
É muito legal.
Mas sempre tem coisa nova.
Mas que nem... mandaram sugestão pra gente hoje, né?
Exatamente. A tia Leda mandou aqui algumas sugestões que foram bem, que são bem pertinentes, né? Ela pediu pra gente falar um pouquinho sobre cirurgias ortopédicas, mas vou falar sobre cirurgia geral, porque as pessoas normalmente falam assim, eu queria castrar minha gata, queria castrar meu gato. Uma cirurgia eletiva, por exemplo, a gente sempre tem que ter consciência de que as cirurgias, 99%, eu até me coloco 99%, do sucesso cirúrgico é o pós-operatório. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas é só uma castração, eu vou ter que fazer curativo, eu vou ter que dar antibiótico, eu vou ter que cuidar com o movimento. Sim, o mais importante numa cirurgia é o pós-cirúrgico. Então, se a gente for pensar numa castração de fêmea, abre a barriguinha do animal, né? Então, abre o abdômen. Então, realmente, tem que restringir espaço. Então, lógico que eu não vou prender o bichinho, amarrar, nada disso. Mas vou evitar que ele suba e desça de cama. Vou evitar que ele fique, por exemplo, choveu, né, hoje. Que vá para a chuva, que deixe úmida a cirurgia. No mesmo caso, mesmo na cirurgia ortopédica. Então, seguir a orientação do médico veterinário pós-cirúrgico é importantíssimo. Utilização do cone, aquele que a gente chama de colar elizabetano, porque ele lembra a gola da Rainha Elizabeth.
Perfeito.
Né? Ou a roupa cirúrgica. Eu acho mais confortável para eles a roupa cirúrgica, que não incomoda tanto, né? Mas, conforme o animal, a utilização da roupa é importantíssima. Se a gente for lembrar, né, fazer a conotação conosco, da gente, quando você ralava o joelho lá, quando criança,
sim,
né? Então, quando começa a cicatrizar, coça, né? Então, tudo que incomoda neles, tudo que ele está coçando, eles vão querer tirar. E aí ele vai tirar, ele não vai ter a consciência. Ah, não, fiz cirurgia, não posso mexer nos meus pontos. Não, ele vai querer tirar aquilo e acaba comendo os pontos e abrindo a cirurgia.
Fica lambendo de uma forma...
E não tem aquela assim, porque tem mitos e verdades, né? Uhum. A saliva do cachorro cicatriza, né? Você ouviu isso?
Já.
Né?
Tipo, ele tá fazendo, deve ser bom, né?
É bom, eu sempre soube, sim, disso, mas não é, né? E vai abrir a cirurgia e acaba tendo uma complicação cirúrgica maior ali. Então é importantíssimo o cuidado com relação a isso. Além do curativo, eu vou ter que fazer curativo. Limpar com soro fisiológico, fazer a recomendação que o médico veterinário fez é muito importante para o sucesso da cirurgia. Tem cirurgias que às vezes eu tenho que restringir ali em torno de 30 dias o espaço, né? Manter ele quietinho. Às vezes, cirurgia que mês passado eu tive muito lá na clínica, cirurgia por corpo estranho. Então, é cachorro que comeu meia, cachorro que comeu caroço de manga, cachorro que comeu coquinho.
Caroço de manga?
Caroço de manga. E era um shih tzu.
Meia? Como assim?
A meia inteirinha. Depois eu te mostro. Parece uma cobra no
intestino. Olha que coisa interessante, que coisa curiosa.
Mas porque eu acho que eles ficam entediados ali. Falam assim, tão legal, tem o cheiro do meu tutor, né? Dependendo da meia, né? Às vezes tem um cheiro até né, desagradável. Mas aí acaba, comeu. E tinha o tutor da meia, falou que tinha uns 11 dias que o cachorro tinha comido a meia. E ele já tinha comido uma outra anteriormente. Enfim, né? Eles aprontam. São crianças, vamos botar assim, né? Sim. Como se fosse uma criança. E aí ele vai brincando e come. E aí, num cachorro que faz ingestão de corpo estranho, o pós-operatório é maior ainda, porque, pensa, eu vou abrir intestino, vou abrir ali, às vezes, estômago. Então, é uma cirurgia contaminada que às vezes vai ter que ter restrição de alimento seco. Então, às vezes, tem que fazer ingestão de alimento líquido. E aí, para não forçar esse intestino e acabar rompendo o ponto lá dentro, que aí não tem como a gente fazer o curativo lá dentro, né? Então, por isso que é muito importante e pertinente ali a dúvida de Leda Maria, minha tia linda. Aqui o Wilson também mandando um abraço, um beijo para todo mundo. Beijo, Wilson. Outra coisa é a higienização do ambiente, né? Às vezes a gente pensa tanto na higienização do animal e tudo, mas a higienização do ambiente também é muito importante. Não adianta eu fazer tudo isso, né? Fiz a limpeza da cirurgia, fiz tudo e tá num ambiente ali, tá molhado, tá úmido. Às vezes tem cachorro, às vezes, que procura como refúgio a terra, a grama, vai para lá e cava, se suja e contamina a cirurgia. Então é bem complicado ali.
Gisele, só pra gente concluir essa parte desse pós-operatório, qual que é o prazo, o tempo, um mês, dois meses, para eu falar, não, agora posso aliviar, deixá-lo fazer uma arte ou outra, porque a gente fica com essa preocupação, com essa dúvida, né? Tem o pós-operatório, tudo bem, uma semana, 10 dias, qual é o tempo mais ou menos assim? É complicado, tem caso e caso, né?
Depende da cirurgia, né? Mas, de forma geral, a pele cicatriza em uma semana, 10 dias. Agora, a musculatura, não. Né? Osso, não. Então, vai depender muito da cirurgia e aí seguir a recomendação do médico veterinário é importantíssimo. Porque aí ele vai orientar, olha, fez uma castração eletiva, né? Então, só castrou mesmo e aí eu vou deixar ele restrito ali, em torno de um mês, tá tranquilo, não tem problema. Ah, não, eu fiz, ela tava com uma hérnia, que passou ali intestino pela musculatura, aí já é um tempo maior. A Manuela tá mandando dúvida aqui, deixa eu botar o óculos, olha que triste. Fala sobre o emocional do pet. A minha não aceita a chegada de um novo membro. A Manu, eu acho que é a dona da Pérola, né, Manuela? Ela tá com um bebezinho novo. Então, é muito importante a gente fazer a preparação. Tem que ser o antes, né? É muito importante esse antes de eu... eu já sei que eu tô grávida. E aí... Porque ainda mais o Shih Tzu. Eles se acham os reis do planeta. Eu falo porque eu tenho lá a minha Valentina. E ela é a rainha. Na verdade, ela cede um espaço na nossa casa para os humanos viverem. Porque ela é a dona da casa. A dona da minha cama, inclusive. E aí, fazer essa preparação, porque... Que nem a Valentina dorme na minha cama. E aí, eu engravido, aí eu tenho o neném e eu chego com o bebê em casa e a partir de agora, você não dorme mais na cama comigo. Então, essa preparação, então, já desde o início, já ir colocando a caminha dela no chão, acostumando quando ela subir, já falar não, orientando ela, porque o animal é muito de condicionamento, né? Eles fazem o que nós permitimos.
Sim.
Se a gente permite tudo, na verdade, ele condicionou a gente, eles estão adestrando a gente, isso que eu falo. Agora, no caso da Manuela, como já nasceu, o bebê tá ali, né? Agora é inserindo e para que ela não se sinta também excluída, né? E aí, aos poucos, mostrando, sempre que tá com o bebê no colo, na hora que ela vier pedir carinho, não empurrar, não tirar, não, faz carinho nos dois, para ela ver que ela não tá sendo substituída, e sim que ela tá mais um membro, e você vai ter que aceitar o seu irmão.
Tem que saber trabalhar com a possessividade e com a carência.
Exatamente. É mais possessividade que eu falo mesmo. Porque eles se acham... No caso da Manuela, ela é A Pérola se acha a dona da Manuela, até para chegar perto, para examinar ela. E às vezes, o que acontece muito também, que é importante, eu não sei se é o caso da Pérola, mas eles começam com alguns problemas de pele, até desvios de comportamento por conta dele se sentir excluído. Então começa com lesões de lambedura, começa a comer a própria pata, come o rabo, por conta de desvio de comportamento, por se sentir excluído. Então essa parte comportamental é muito importante. Tem veterinário especializado em comportamento, a doutora Caroline Finkler é excelente para isso, para auxiliar realmente a família nesse desafio que é a introdução de um novo membro.
Tá muito bem. Aproveitar para mandar um abraço para o senhor Eloy, dona Vilma participando.
Olha
com a gente.
Olha isso, Eloy, dona Vilma, beijo, beijo.
E também o Robin Wood participando, ele está mandando uma pergunta para você, acredita?
Vamos lá.
A pergunta do Robin Wood é o seguinte: ração também pode causar... depende do armazenamento, segundo ele aqui, ou do vencimento, pode causar, de repente, eu acho que ele quis dizer, a intoxicação.
Eu acredito que seja isso que ele falou. Eu posso, devido ao armazenamento, mas o que acontece? Eu vou... A ração, ela, hoje em dia, ela vem com, se vocês olharem dentro, tem tipo um laminado. É justamente para a gente manter a integridade do croquete da ração. Uhum. E ela vem com um zip, né? Aquele para você manter. Então, o certo realmente é manter dentro do saco. Não manter no local úmido. E se... Ah, não, Gisele, mas eu tiro e coloco dentro de um pote, né? Daqueles tanques para armazenamento. Então, cuidar muito com umidade. Observou que a ração começou a ficar com alguns pontinhos brancos. Pode ser fungo. Então, essa intoxicação vai se dar por conta da contaminação por fungos e bactérias crescendo ali. Então, manter dentro do saco e longe de umidade é o ideal para a gente manter a integridade dessa ração.
Muito bem, então. Doutora Gisele Bandeira, fala pra gente. Clínica e Pet Shop Alquimia, onde é que tá?
A Clínica Veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785, no WhatsApp 99120-2828. Atendemos 24 horas. Preferencialmente com horário marcado, para ser melhor atendido, para não ficar esperando. Gatos, principalmente, né, que estressa tudo. Então, é interessante a gente marcar para todo mundo, ninguém se estressar, né?
Já falamos, mas é sempre bom repetir, como é que tá na rede social aí, no Insta?
@medvetgiselebandeira e o da Clínica Veterinária Alquimia, Clínica Vet Alquimia. Bastante gente participou aqui com a gente, daqui a pouco eu falo para vocês.
Maravilha, lembrando que lá no Insta da doutora Gisele Bandeira, você pode rever esse bate-papo aqui do Dicas Pet, é muito bacana.
E também no podcast da FM Educativo CDB.
Exatamente, aí, viu só que bacana? Então tá bom, semana que vem, quinta-feira, tem mais Dicas Pet com ela, doutora Gisele Bandeira, da Clínica Veterinária Alquimia. Agora 11:50.